Seja bem-vindo a mais um podcast de Saúde Moshi. O tema escolhido de hoje é amidalite. No decorrer deste conteúdo, você vai entender melhor como a patologia se caracteriza, quais seus principais tipos, principais sintomas, os fatores de risco envolvidos, os meios de contágio, como fazer o diagnóstico, como tratar e prevenir a doença. Começo falando o que é amidalite. É uma inflamação que atinge as amígdalas, estruturas redondas que ficam na região da faringe, no caminho entre os sistemas respiratório e digestivo. As amígdalas atuam na produção de linfócitos, que auxiliam nas defesas do sistema imune, e protegem a garganta contra a entrada de micro-organismos. Por atuarem nessa linha de defesa e ficarem expostas a tudo o que vai à boca, como comidas, bebidas e a própria passagem do ar na respiração, elas se tornam grandes alvos de vírus e bactérias. Ao tentar combater esses invasores, o organismo ativa um processo inflamatório, que faz as amígdalas incharem. As consequências dessa inflamação podem variar de acordo com o tipo de amidalite. Sobre os sintomas de amidalite. Com exceção do pus nas amígdalas, que só ocorre na amidalite bacteriana, os sinais costumam ser os mesmos, só variando em sua intensidade. São eles: irritação na garganta, sensação de rigidez no pescoço, mau hálito, dor de cabeça, febre, dificuldade para engolir, aumento dos gânglios nas regiões do pescoço e da mandíbula, voz rouca. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Moshi a partir de um dispositivo conectado à internet para ser atendido no conforto da sua casa. Saiba quais são os principais fatores de risco da infecção das amígdalas. Uma vez que a amidalite pode se desencadear por bactérias e vírus, é evidente que seus fatores de risco se relacionam aos meios de infecção por esses micro-organismos. As condições que podem favorecer a ocorrência da doença incluem aglomerações, especialmente em locais fechados, uso recorrente de ambientes pouco ventilados ou com ar-condicionado, suscetibilidade do organismo a infecções na região das amígdalas, amígdalas muito grandes e volumosas, que são mais propensas a infecções, presença de refluxo gastroesofágico, tabagismo, tanto ativo quanto passivo. As crianças têm mais riscos de sofrer com amidalite, uma vez que seu sistema imunológico ainda não está bem desenvolvido, tornando-se mais suscetíveis à ação de micro-organismos na região da faringe. Esse mesmo processo também ocorre com diversas doenças, como bronquite, pneumonia, entre outras. Entenda por que a amidalite é contagiosa. Como tem causas em agentes virais e bacterianos, a amidalite é uma doença contagiosa. O mais comum é que os micro-organismos passem através da inalação de gotículas no ar, que se libera quando o paciente espirra ou tosse. A transmissão também pode ocorrer no beijo ou até durante os contatos íntimos entre parceiros. Em casos menos recorrentes, as pessoas podem pegar amidalite por meio do toque em objetos com contaminação. Por exemplo, quando alguém doente encosta numa maçaneta de porta, e então outro indivíduo a toca e mexe na boca ou no nariz sem antes lavar as mãos. Esse é outro fator que torna a doença comum entre as crianças, que têm o costume de encostar a boca nos objetos ou de tocá-la sem higienização prévia. Isso também reforça como é importante ter cuidado na lavagem das mãos, de cobrir a boca ao espirrar ou tossir e jamais compartilhar itens de uso pessoal, como talheres, pratos e copos. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet e um celular. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Moshi para ser atendido no conforto da sua casa. Ouça agora como é o processo de diagnóstico da doença. Sempre que identificar algum dos sintomas da amidalite ou existir suspeitas de sua ocorrência, procure um médico para realizar o diagnóstico e orientar o devido tratamento. Durante uma consulta, o clínico geral ou especialista já consegue verificar se a região está inchada, se há mau hálito, que é característico da amidalite, e até se há vestígios de pus, que é um sinal clássico da infecção por bactérias. Caso os sintomas sejam semelhantes aos de uma gripe, a tendência é que o problema seja uma amidalite viral. Já quando há febre, gânglios inchados e sinais de pus, a ocorrência é de amidalite bacteriana. Contudo, nem sempre o exame clínico traz sinais suficientes para confirmar o tipo de infecção que acomete o paciente. Nessas situações, é fundamental realizar um exame de sangue. Isso porque esse cuidado evita o uso equivocado ou desnecessário de antibióticos, que se indica apenas quando há presença de bactérias. Caso o diagnóstico esteja errado, o abuso de antibióticos para amidalite pode levar à resistência bacteriana no organismo da pessoa. Se ocorrer resistência, vai comprometer a ação desse tipo de medicamento quando ele realmente for preciso no combate de outra doença. Saiba como é o tratamento da amidalite. No caso da infecção bacteriana, se indica administrar antibióticos para amidalite com base de penicilina. Por mais que a doença tenha duração média de 3 dias na grande maioria dos casos, esse medicamento se recomenda durante 5 a 7 dias. Assim, pode-se confirmar que a bactéria já não está no organismo. O uso de analgésicos pode garantir mais bem-estar ao paciente até sua completa recuperação, assim como certos remédios para diminuir a febre. Nos casos virais, não se deve fazer uso dos antibióticos, sendo que o tratamento se restringe ao controle da dor e da febre. Nas duas situações, também é possível empregar anti-inflamatórios, a fim de garantir um melhor controle do processo de inflamação. Como medidas complementares, sugerimos a ingestão de bastante líquidos, repouso, além da preferência por alimentos mais pastosos e ricos em vitamina C. Com o aval do médico, uma solução caseira complementar também pode auxiliar no combate da doença. Gargarejos com água morna salgada 2 vezes ao dia ajudam em reduzir o volume da glândula. Saiba quando a cirurgia das amígdalas é recomendada. Quando a patologia for muito recorrente e grave, é possível recomendar uma cirurgia para a retirada das amígdalas. Especialmente, para pessoas que têm elas muito grandes. Recorrente significa mais de 3 episódios da doença por ano. Contudo, é importante ressaltar que isso se restringe a casos extremos e que exigem cautela entre os profissionais de saúde. O motivo é que a intervenção pode trazer mais danos do que benefícios, quando não for realmente necessária, e sua recuperação tende a ser desconfortável para os pacientes. Para você ter uma ideia, de acordo com um estudo do portal da Associação Brasileira de Planos de Saúde, cerca de 90% das cirurgias de amidalite são desnecessárias. Isso só reforça como o procedimento não deve ser visto como uma solução corriqueira para a amidalite, mas sim como uma exceção para situações específicas. Aprenda como prevenir a amidalite. As principais medidas preventivas incluem: lavagem frequente das mãos e do rosto. O não compartilhamento de itens de uso pessoal. E o cuidado no contato com pessoas que apresentam os sintomas típicos da doença. Evitar mudanças bruscas de temperatura. Adotar cuidados extras no inverno. Ficar longe de agentes irritantes, como fumaça de cigarros e ambientes com ar-condicionado. Hábitos saudáveis também são importantes para fortalecer o sistema imune. Por exemplo, a ingestão recorrente de água e outros líquidos, que previne o ressecamento da garganta e evita a ação de micro-organismos invasores. Nos casos de amidalite crônica, é fundamental realizar uma investigação profunda para verificar a possível ocorrência de refluxos gastroesofágicos. Hoje você tirou dúvidas sobre temas ligados à saúde e ainda descobriu como marcar sua teleconsulta online. Aguarde o próximo podcast e aumente ainda mais seus conhecimentos em saúde. Se você gostou deste assunto, considere assinar nossas redes sociais e nosso podcast Morte no YouTube. Caso tenha algum assunto que deseja que eu comente no formato de podcast, basta mandar mensagem pelas nossas redes sociais. Fique atento para não perder os próximos episódios. Abraço e até breve!